a expectativa de uma rodada robusta neste final de semana no Campeonato da Paraíba. Vamos destacar também o Botafogo, que tem jogo programado pelo Campeonato do Nordeste contra a Imperatriz. O zagueirão Fred vai falar aqui. E ainda tem a palavra oficial do departamento médico sobre o Rogério, volante que está vetado e não vai poder jogar. Estamos trabalhando em nome de Valdir Acessórios, o prazer em dirigir bem equipado. Valdir Acessórios, o prazer em dirigir bem equipado. Fica na Barão do Triunfo, no centro de João Pessoa. A PCF de Paraíba, cuidando bem do seu associado, com sedes em Campina Grande, Patos e João Pessoa. Daqui a pouco tem entrevista com o novo treinador do 13 de Campina Grande. No desfile dos clubes, a informação que não para aqui. Rádio Só Esporte, todo tempo com você. Olha, deixa eu mandar um abraço para toda a comunidade dos grupos que acompanham a nossa programação. Em São Paulo, a família Ferreira, representada por Servenino, Zeta, Baixinha, Alu, Fabiano. E ainda tem a meninada, todo mundo, na Baixada Santista e também na cidade de Diadema. Em Lagoa Seca, o prefeito. Feito Esquerdinha, o homem que comanda o futebol da terra, está nos acompanhando ao lado de Clarinha, Nenê, Eric, Sileide, Brena e Brenda. Tem Ailton e Arthur, o Grande. Toda essa gente que nos acompanha ao lado do Luiz Mateus. É a informação que não para. Em João Pessoa tem Edmilson, Jobson, todos torcedores do Campinense Clube. Valdir Lucena, Toninho da Funasa, torcedores do 13. A informação que não para também chegando para o Jorge Berto e Luiz Carlos Mendes, torcedores do Botafogo. E também tem Iremar e Galeguinho, torcedores do CSP. Todo mundo contemplado, cada torcedor com seu time. No sertão tem o pessoal da cidade de Sousa, de Cajazeiras, Patos, Pombal, Conceição, os lugares mais distantes do nosso território, pessoal nos acompanhando, e em todo o Brasil, do norte a sul, deste território que tem na veia o futebol e o coração para o seu time. A informação que não para, Rádio Só Esporte, todo momento com você. Deixa eu mandar um abraço para Paulinho, que está em João Pessoa nos ouvindo. É o homem do futebol de salão. Muito obrigado, viu, Paulinho, por nos acompanhar. Também um Erivaldo, obrigado Erivaldo, também nos ouvindo, ele que é aqui de João Pessoa. Aí, meu amigo, é pela relação aqui, tem ainda o professor Rafael em Alagoa Grande, toda essa gente mandando um abraço para a gente aqui, viu? O Robson também em João Pessoa, Edmilson também em João Pessoa, o pessoal de Lagoa Seca também, Esquerdinha, está nos ouvindo. Rosendo, que também é de João Pessoa. E... alô, Ivan. Ivan também está nos ouvindo. Ivan Machado. João Manso, também é de João Pessoa, torcedor do Campinense. Raposeiro, assim como o Jobson. Mas está nos ouvindo lá em João Pessoa. Toda essa gente. Jorge Silva também. Alô, Jorge Silva. E... esse pessoal que nos acompanha, assessor do Campinense também, o Sami. Muito obrigado, Sami. Um abraço para você. Muito obrigado aí pela assistência que você dá ao Só Esporte. O Cabo Emanuel, Elise também, conosco, Valdemar, também, Vando, em São Lourenço da Mata, lá em Pernambuco, está nos acompanhando. Carlinhos, é o sargento José Carlos, do Bombeiros também, nos acompanhando, e Joaquim do Basquete, comentarista da Itararé, também está nos acompanhando aqui na nossa programação. Estamos concluindo a nossa resenha esportiva. Bate-bola, Rádio Esporte, que tem o oferecimento de Valdir Acessórios, o prazer em dirigir bem equipado. A PCF Paraíba, cuidando bem do seu associado. Deixa eu lembrar aqui, Carlos Espínola, presidente da PCF, né? Também nos ouvindo. E Adriano Lucena, que hoje está fazendo aniversário também, né? Parabéns aí o nosso Adriano Lucena, o homem do basquetebol do Colégio Motiva. Um abraço, minha gente. Até lá. Estamos apresentando Bate Bola aqui. Só Esporte Podcast. A informação através da internet. Na rede mundial dos computadores, chegando com as informações do futebol da minha terra. Campeonato Paraibano da Primeira Divisão, focando todos os lugares que a bola rola. Botafogo, CSP de João Pessoa, 13 Campinense, Sport Lagoa Seca, Pere Lima, em Campina Grande, Nacional de Patos, Souza, Atlético de Cajazeiras. É o futebol que não para. Você sabendo de tudo, ainda do São Paulo de Cruz do Espírito Santo. A informação 24 horas para você, ao vivo na rede mundial de computadores, soesporte.com.br, Só Esporte Podcast, Rádio Sol Esporte, aqui através do nosso site e ainda nos rádios net para todo o Brasil, para todo mundo, a informação que não para. Oferecimento Valdir Acessórios, o prazer em dirigir bem equipado. Barão do Triunfo, no centro de João Pessoa, a PCF Paraíba, cuidando bem do seu associado, com sedes em João Pessoa, Campina Grande, Matos. O futebol da minha terra, o esporte da Paraíba aqui, soesporte.com.br, Só Esporte Podcast, Rádio Sol Esporte, você sabendo de tudo, torcedor da minha terra. Chegando o noticiário do Botafogo, a informação que não para. Rádio Só Esporte, para você, torcedor da minha Paraíba. Vamos ouvir o zagueiro Fred. Ele fala da expectativa do próximo compromisso contra a Imperatriz e está ainda se referindo ao jogo passado, quando o Botafogo perdeu para o Fluminense pela Copa do Brasil. É esquecer o que passou e lembrar no que vem pela frente. Vamos ouvir o Fred.
Importante amanhã com a Imperatriz, é uma vitória que pode até encaminhar a classificação para a próxima fase.
Muito importante, né? A gente sabe que todos os jogos que a gente entrou aí desde o início da temporada, importantíssimos para nós. Tivemos perda de 4 pontos dentro do estadual, né? Então a gente sabe procurar manter a liderança do campeonato estadual, da Copa do Nordeste, desculpa. A gente sabe que é um grupo pesado, difícil. E se vier a classificação já amanhã, muito bom pra gente, até porque depois a gente tem já um jogo fora contra Santa Cruz.
Fred, vocês olharam já vídeos aí do Imperatriz?
Sim, olhamos, a gente vem analisando, como é de praxe, todos os adversários que nós vamos enfrentar, a gente vem analisando. Temos que ter respeito, temos que saber fazer o jogo com muita concentração, A gente sabe que depois de uma eliminação, voltar a jogar assim sempre é um pouco pesado, né? Mas já passou também, a gente sabe da importância da partida diante do Imperatriz.
O que é que você pode falar a respeito da equipe do Imperatriz?
É uma equipe bastante qualificada, como todas as outras que a gente enfrentou. Acho que são assuntos internos para ser tratado com a comissão e atletas. Então a gente está bem focado, a gente sabe da importância da partida e fazer o resultado amanhã para a gente é muito importante.
É, Fred, como não deixar a confiança se abalar, né, nesse momento, né, depois de uma eliminação, como você falou, né? Mas a gente tem que levar em consideração que era um adversário de Série A também.
Né? É, né, mas também a gente teve outro adversário que foi o trio de arbitragem, né? E para quem entende futebol e sabe o que eu tô falando. Então a gente teve um bom primeiro tempo, onde a equipe do Fluminense saiu vaiada dentro de casa. A gente sabia que iam voltar forte, mas também não esperávamos contar com erros tão grotescos da arbitragem. Tanto é que depois um gol legítimo do Fluminense, que seria 3-0, tiveram a capacidade de anular, né? Onde a gente dava uma condição de totais de gol e de jogo pro atleta. Então, como eu falei, passou, a gente tem que pensar na frente agora de nosso próximo adversário, Imperatriz.
Ainda dentro do noticiário do Botafogo, o médico Glauber Novaes está falando da condição do volante Rogério. Está vetado, não vai atuar contra o Imperatriz.
Sabajara, com relação ao Luiz Gustavo, ele sofreu uma contusão na perna no jogo contra o Fluminense. Mas já foram realizados exames, foi detectado só uma contusão. Ele não preocupa muito a gente, já segue em recuperação. Com relação ao goleiro Samuel, ele apresentou uma lesão muscular na coxa, que também não preocupa muito a gente, já segue em tratamento. E o Rogério, ele apresentou, acho que vocês acompanharam, o lance, ele teve um entorse de joelho, e nesse entorse de joelho foi uma contusão um pouco mais séria. A gente realizou os primeiros exames, e ele já segue em tratamento com a fisioterapia, com o Dr. Wellington, que segue fazendo os cuidados devidos, mas a gente ainda vai reunir, fazer outros exames e fazer outras avaliações para decidir qual a conduta que será dada no caso do Rogério.
Na programação da Rádio Só Esporte, vamos falar agora do Galo do Novo Remo 13 de Campina Grande, que tem compromisso importante neste domingo, 4 da tarde, Presidente Vargas contra o São Paulo. Chegando aqui na nossa programação do Galo da Borborema, o novo treinador, o nome dele, Moacir Júnior, ele está falando na nossa programação. Galo! Galo! Só Esporte!
Campina Grande, e já de antemão, saber como é que você chega ao 13, como você soube da situação do clube atualmente na competição, como se deu a sua contratação e esse desafio que você tomou, né? Tem que sair de um clube e voltar para outro e começar um desafio no campeonato que já está em decorrer, praticamente chegando perto da fase final.
Como eu falei, né? Toda vez que você recebe um contato ou um convite de um clube tradicional e um clube que tem muitas glórias aí na sua história, você sempre analisa de uma forma diferente, né? Então, isso tem acontecido comigo. Eu tenho trabalhado em clubes de massa, de clubes que têm realmente tradição. E quando veio esse convite, a gente analisou com muito carinho. A gente se predispôs de uma forma até rápida a entrar no que tange ao circuito de saber o que estava acontecendo. Então, a gente hoje já tem, né? Já tem uma noção através do primeiro contato com os jogadores e também com o que tudo foi passado, né? A gente teve aí, o Ivandro me passou bem aí o panorama de como está a coisa no campeonato estadual e como está também a esperança do pessoal em relação à Série C do brasileiro. Então a gente vai diferenciar bem as coisas, porém, o foco é acreditar que eles podem já dar uma resposta aí o mais rápido possível no estadual, uma vez que isso se faz necessário, né? Para entrar ali no grupo de classificação, visando aí uma semifinal de campeonato estadual.
Ô Moacir, a gente deu uma pesquisada nos teus trabalhos anteriores e notamos um estilo totalmente diferente do técnico que aqui estava. Estou falando de estilo de jogo, de esquema tático, de postura da equipe. A gente nota que você é um treinador que gosta que o time jogue para frente, que o time seja mais ofensivo. Porém, olhando as atuais características do elenco, talvez você tenha dificuldade nisso. Já conversou com a diretoria, já notou necessidade de reforços, principalmente para se adequar agora à sua filosofia?
Você tocou num ponto muito importante, né? A questão do modelo de jogo, né? A gente realmente tem um modelo, porque eu também acho que o 13 da Paraíba ele tem a sua grandeza, e essa grandeza não pode ficar só no nome, né? Você tem que também procurar buscar, jogar de acordo com o que essa camisa também te exige, né? Na hora que você for sair, por exemplo, sair a bola, você não pode ter 7, 8 jogadores no seu campo. Você tem que colocar mais jogadores no campo do adversário do que no seu campo, porque senão você nunca vai fazer prevalecer a tradição dessa equipe, né? Então, são essas coisas que a gente está conversando e eu respeito muito aquilo que a diretoria fez em relação ao planejamento e às contratações, né? Só que o futebol, você tem que recalcular as rotas diariamente. Às vezes não é nem semanalmente, diariamente você tem que fazer recálculo de rota que você às vezes esperou muito de um tipo de atleta e tal, e aquele atleta às vezes ele não te dá, ou às vezes ele te surpreende de forma positiva. Então eu realmente, você frisou bem, a gente gosta mesmo de o modelo de jogo, é um modelo que aspira mais proposição de jogo, é chegar com mais gente no campo do adversário, é buscar não ficar só se defendendo, né? Essa questão que todo mundo fala de jogar por uma bola, jogar por duas bolas, eu não gosto disso. Eu acho que quanto mais bolas você formatar dentro do jogo, você vai ter chance de ganhar o jogo. Agora, se você vai só de uma, se você joga por uma bola, essa bola não entra, você vai empatar ou você vai perder. Mas a gente vai passar isso com calma para os jogadores e vai buscar também, dentro da característica deles também, a gente se adaptar um pouco esse modelo nosso, para que a gente consiga aí um equilíbrio entre isso, né? A forma da gente pensar e jogar e a característica do jogador, porque senão vai ficar incompatível e a gente vai fazer uma coisa aí que não vai ser boa nem para os atletas nem para o clube, e a gente tem muita experiência e vivência para evitar que isso aconteça.
Professor, há um ano atrás você chegava no América substituindo o Luizinho, né? O América na fase. Aconteceu quase a mesma coisa aqui no 3. A má fase no Campeonato Paraibano, algo parecido, lá fazia 3 anos, aqui 9. Isso é supersticioso, professor? Você acha que vai repetir a mesma coisa e o 13 sair com esse troféu do Campeonato Paraibano?
Olha, eu acho que se a gente não acreditasse nisso, eu não estaria aqui, né? A gente já é um profissional aí de carreira, um profissional que, né, o 13, como eu falei com o presidente, ele falou isso também para mim, que estava querendo trazer. É um treinador que hoje, graças a Deus, eu terminei a minha licença pro agora da CBF, apesar de ter rodado muitos clubes e ter uma larga experiência, eu ainda tenho muitos sonhos na minha vida profissional. E um desses sonhos passa por isso. Se eu conquistei um título tão difícil e improvável lá no RN, né? Por que não agora aqui na Paraíba? E porque a gente tem uma camisa e tem uma estampa muito forte. O 13, ele atrai não só a mim, mas eu acho que qualquer treinador. Ele tem que estudar com carinho quando tem aí um contato, uma possibilidade de trabalhar aqui. Só que eu também falei para ele e pedi que estejamos 100% focados em não... Eu não quero ser mais um treinador que passou no 13, entendeu? Como foi lá no América, né? A gente marcou, até hoje o torcedor reconhece isso. Eu gostaria muito de poder contribuir com essa diretoria que está apostando no meu trabalho, com esses atletas que eu aqui estou encontrando, para que nós, né, consigamos, quem sabe, né, como você falou aí, quebrar um... Hoje a seta ela está muito em cima de um clube da Paraíba e a gente respeita isso, só que é muito legal também quando você acaba surpreendendo, você passa de uma decepção para uma sensação. Então a gente vai procurar isso. Às vezes, quem está esperando que o 13 não vai chegar, pode de repente se surpreender aí com o 13 aí envergando aí uma condição diferente no campeonato. E é para isso que eles me trouxeram, e é para isso que eu vou lutar aí dia a dia com muita vontade, com muita determinação, né? Ficar o máximo possível aqui no clube, aqui, procurar digerir o máximo dessa história maravilhosa que esse clube tem, para que a gente possa voltar a reviver grandes momentos.
Qual o tempo que o senhor se espera sempre do seu trabalho?
Olha, essa questão do tempo ela é muito relativa. Eu espero, sinceramente, que domingo o time faça um jogo de uma imposição melhor, que corra menos riscos e que tenha uma boa imposição. E que, jogue bem ou jogue mal, que volte a vencer. Nesse primeiro momento, o resultado ele escora muito o início de um trabalho. Então é muito importante isso, né? Então nós vamos trabalhar com esse caminho aí, com esse foco, respeitando muito a equipe de São Paulo, que se reformulou toda, que fez um grande jogo lá em João Pessoa, mas a gente sabe que aqui dentro o 13 é forte, aí vai ter que ser respeitado, mas nós vamos ter que ter ações que causem esse respeito aí e que causem também na torcida, né? Eu já faço aqui um convite, eu já joguei contra aqui e eu sei a força desse torcedor. Esse momento o clube também precisa do apoio deles e da paciência também. Até os 90 do início ao fim, apoiar o clube. Acabou o jogo, ou vai festejar uma vitória ou vai protestar ou qualquer coisa, mas depois do apito final. Porque até o apito final, eu tenho certeza que eu vou conseguir aí, juntamente com os atletas, brigar muito para que nós consigamos um bom resultado já no domingo.
Professor, você falou do esquema tático, que tem um estilo próprio de trabalho. No primeiro contato de hoje com a equipe, já deu para notar as características de alguns atletas, já desenhar a equipe para esse confronto de domingo?
Olha, a gente fez hoje um trabalho que teve um rondo fazendo o quê? Muito trabalho de dar linha de passe quando você tem a bola e fechar a linha de passe quando você não tem a bola. Então a gente trabalhou muito isso hoje, tá? E já falamos com eles, assim, a nível de posicionamento, aquilo que a gente espera. Vamos mudar um pouquinho a forma de jogar, não de uma forma drástica, porque não tem tempo para isso, mas já vamos já mudar e esperamos que os jogadores, com a vontade que eles têm aí, né, que o presidente também colocou isso para eles, né, que é importante, a partir dessa tomada de decisão aí, que eles... abracem esse novo trabalho, que eles respeitem, né, a profissão deles, respeitem o clube que eles estão defendendo, e eles, eu tenho certeza, pelo que eu vi no treinamento, assim, na primeira resposta, eles já ouviram bem o que o presidente falou. Então a gente espera uma resposta bem legal aí no domingo, e eu espero aí ter um primeiro contato bom com a torcida aí, que seja um contato de respeito e de muita dedicação, e que aqueles que estão ressabiados venham e empurrem o time aí para que o time comece a vencer, comece a viver uma nova fase dentro da competição.
Quem o senhor traz junto de comissão e também como é que o senhor avalia inicialmente esse primeiro contato com a estrutura do 13 também, se dá para realizar um bom trabalho?
Chegamos muito já rápido, praticamente já fizemos uma reunião nossa aí de acertos aí dos pontos que eram importantes, né, para o início de trabalho, e depois eu já fui para o campo. Então, assim, eu conheci muito pouco. Amanhã a gente vai treinar aqui no estádio, então isso vai fazer com que a gente tenha o primeiro contato com os departamentos, mas é um time que tem tradição e que na sua estrutura ela está moldada em cima de melhoras que vão acontecer de uma forma que também os resultados forem acontecendo. O futebol, o resultado, ele pauta muito isso. E o 13 precisa de ganhar jogos, precisa de conquistas para que volte a ter, né, até a sua estrutura também cada vez mais engrandecida. Então, esse pavilhão aí, ele está esperando, né? O torcedor está esperando que o clube, que os jogadores, que a comissão técnica, a diretoria, traga isso para eles. E nós vamos buscar isso de uma forma junta, de todos os segmentos agora, vamos estar juntos em prol desse crescimento do 13. E eu tenho certeza que tudo pode conspirar a favor, porque a gente tem vivência e experiência, né? Já muitos quilômetros aí nessa estrada do futebol, que eu tenho certeza que a gente pode ajudar. Agora é trabalhar e ver se os jogadores realmente também compram a ideia da forma mais rápida e se doem, né? Falei para eles isso, se doar muito para que o 13 consiga aí cravar um novo momento dentro do Campeonato Estadual.
O senhor traz o auxiliar, no caso?
Sim, o auxiliar, o Caia Cunha, trabalhou comigo agora, trabalhou muito tempo com o Marcelo Chamusca, né? Inclusive teve acessos aí de B para C, de C para B, de B para A, né? Nos últimos anos, vem com isso aí, a gente com títulos estaduais, ele com esses acessos, e a gente tem uma sintonia muito boa de trabalho. E os jogadores já sentiram isso um pouco hoje, e agora é seguir, né? Buscando evolução dia a dia, jogo a jogo.
Estamos trabalhando em nome de Valdir Acessórios. O prazer em dirigir, equipado. Valdir Acessórios fica na Barão do Triunfo, no centro de João Pessoa. Valdir Acessórios faz qualquer negócio com você. A PCF Paraíba, cuidando bem do seu associado, com sedes em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Olha, você pode mandar o seu recado aqui para o Só Esporte através do zap 87 16 61 54. Pode mandar também para o nosso Facebook, vai lá, Só Esporte Facebook, você vai nos encontrar e manda a sua mensagem, ou então para Franco Ferreira também aqui dentro da nossa programação. Vamos citar onde você está acompanhando, porque agora vamos acompanhar o futebol pelo Brasil e pelo mundo. Está chegando Aurélio Nunes, o plantão nota mil.
Um abraço, boa noite. Seleção brasileira convocada para o início das eliminatórias da Copa do Mundo 2022. O Brasil inicia a caminhada diante da Bolívia na Arena Pernambuco no dia 27. Depois sai para encarar o Peru em Lima no dia 31. Os 24 convocados pelo técnico Tite, goleiros Ederson do Manchester City, Ivan da Ponte Preta, o Everton do Palmeiras, laterais Daniel Alves do São Paulo, Danilo e Alexandro da Juventus, Renan Lodi do Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão do Real Madrid, Felipe do Atlético de Madrid e do Paris Saint-Germain, Marquinhos e Thiago Silva. Os meias, Arthur do Barcelona, Bruno Guimarães do Lyon, Casemiro do Real Madrid, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool e Felipe Coutinho do Bayern de Munique. Os atacantes, Bruno Henrique do Flamengo, Everton do Grêmio, Firmino do Liverpool, Gabigol do Flamengo, Neymar do Paris Saint-Germain, Richarlison do Everton e Gabriel Jesus do Manchester City. Campeonato Paraibano vai apresentar a sétima rodada no final de semana. Aliás, quatro jogos da sétima rodada, faltando Botafogo Nacional, fechando a rodada no dia 18, uma quarta-feira, às 20h15. Os quatro jogos do final de semana, a abertura da rodada neste sábado às 18h30, no Amigão Campinense Pere Lima, árbitro Thiago Galdino, assistentes Juan Neres, Adailton Anacleto da Regra 3, Gilberto Pereira. No domingo, Presidente Vargas, às 16h, 13, São Paulo, o árbitro Wagner Reuei, os assistentes Kilden Tadeu, Erioberto Henrique, na Regra 3, Afro Rocha, no Marizão, 17h, Souza Esporte, Lagoa Seca, o árbitro Thiago Ramos, assistentes Paulo Ricardo, Bruno da Silva, na Regra 3, José Ferreira. E no Perpetão, também às 17h, Atlético e CSP, o árbitro Diego Roberto, os assistentes Luiz Felipe, Gleidson Francisco, Regra 3, Marcondes Francisco. O Atlético lidera o Grupo A com 14 pontos, em segundo Botafogo 11, o 13 é o terceiro com 10 pontos, com 7 pontos em quarto a Pere Lima, e na lanterna Sport Lagoa Seca com 3 pontos. Grupo B, a liderança do Campinense com 10 pontos, em segundo Souza 9, o CSP é o terceiro com 7 pontos e com 5 pontos, em quarto Nacional e em quinto o São Paulo Cristal. Copa do Nordeste dará sequência à sua sexta rodada neste final de semana, com 6 jogos. No sábado, 4 jogos. A Arena Fonte Nova, às 16 horas. Jogos. No sábado, 4 Ilha jogos. Retiro, Esporte Santa Cruz, Nova, 18 horas. No Castelão, Fortaleza e CSA. E no Almedão, às 20 horas, Botafogo e Imperatriz. No domingo, no fechamento da rodada, Frasqueirão, 18 horas, ABC e Vitória. E no Estádio Municipal de Frei Paulo, em Sergipe, Frei Paulistano e América de Natal. A rodada já apresentou 2 jogos, River 0, Ceará 4, no Albertão e no Rei Pelé, CRB 2, Náutico 3. O Grupo A tem a liderança do Botafogo, 9 pontos, em segundo com 8 pontos, Fortaleza, e em terceiro, Bahia. O Sport é o quarto com 6 pontos, com 5 pontos em quinto, ABC, e em sexto, CRB. O River é o sétimo com 4 pontos, e na lanterna com 2 pontos, o Frei Paulistano. Grupo B, liderança do Confiança, 13 pontos, em segundo, Náutico com 11, o Vitória é o terceiro, 9 pontos, com 8 pontos em quarto, Ceará, em quinto com 7 pontos, Imperatriz, e em sexto, Santa Cruz. O América é o sétimo com 6 pontos, na lanterna, o CSA com 1 ponto. A nona rodada do Campeonato Paulista será aberta daqui a pouquinho, a partir das 19h15, Ituano e Guarani. Também será aberta a segunda rodada do Campeonato Carioca, Taça Rio, Grupo A, às 19h15, Boa Vista e Bangu.
Continuando com a programação mais importante do Rádio Paraibano através da web, é a força da internet. Você sabendo de tudo na rede mundial de computadores, está chegando o noticiário do Campinense Clube. Oferecimento Valdir Acessórios, o prazer em bem equipado. A PCF Paraíba, cuidando bem do seu associado. Campinense Clube é destaque aqui na nossa programação. Chegando mais um entrevistado aqui na Rádio Só Esporte. O lateral esquerdo, Matheus Camargo, está falando aqui na nossa programação e a expectativa do Campinense para este compromisso. Ele fala dos possíveis jogadores ficar fora e também convoca o torcedor para prestigiar o Campinense neste sábado. Vamos ouvir o Matheus Camargo.
O trabalho que tem, o Cristiano trabalha bastante a parte defensiva. Para aquele que passa, a gente fica mais seguro ali, mais entrosado na questão defensiva ali. Então, acredito que quanto mais os jogos vão passando, mais entrosados nós ficamos. Alguns detalhes vão acabar acontecendo, como suspensão, lesão, mas acho que num todo, assim, a gente está bem seguro até atrás e continuar trabalhando para não tomar gols.
E é o caso dessa semana, né? O Wesley não joga, o Alex Mano não estava e o Vitão também estava, sem dúvida. É, mesmo com essas baixas, você acredita que o padrão deve continuar ali atrás?
Acredito que sim, porque a gente tem jogador para compor ali, para entrar e dar conta do resultado. E quando acontece isso, o professor sempre tem uma formação para suprir a necessidade que está faltando. E aí nós temos jogadores qualificados que possam fazer essa função de terceiro zagueiro ali, que vem pela lateral, que vai por dentro. Então acho que não vai fazer tanta diferença. Claro que o Wesley e o Maranhão são grandes jogadores e iriam nos ajudar, mas se não tivermos eles mesmo, vão ter jogadores que vão conseguir entrar na conta do resultado. Eu acho que a Prelima, na verdade, não mudou muito em questão de atletas, né? Os atletas acho que são as mesmas peças, mas acho que deve ter mudado em questão de jogo, do jeito de jogar. A Prelima, a gente sabe que é um time qualificado, Marcelinho ali, Lucas Silva, Birongueta, jogadores que Negrete, jogadores que tem um nome aqui na Paraíba. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser surpreendido, principalmente nas bolas paradas. Ficando aqui no Campinense, poder fazer o nosso trabalho do jeito que a gente sabe, a gente consegue fazer um grande jogo e mais uma vitória, se Deus quiser.
Pulga atrás da orelha ali, principalmente por questões que envolvem o futebol paraibano no extra-campo, não tem tido muita confiança de ir ao estádio. A gente viu do público do último jogo. O que você diria para o torcedor neste sábado para que motivasse ele a ir ao estádio e apoiar o Campinense neste jogo?
É difícil a gente pedir essa motivação, né? Quando acho que o torcedor vai parar de ter essa pulga atrás da orelha quando a gente começar a ser campeão de novo, o Campinense ser campeão de novo. Então, a gente tem que pedir para apoiar, né, do início ao fim, acreditar no trabalho do professor, acreditar no clube, na diretoria que está tentando fazer o possível para com as responsabilidades desse setão. Então, acredito que eles nos apoiando, eles sinam no estádio, principalmente por ser um sábado, final de tarde, acredito que não tem muita programação, eles possam estar indo no estádio nos ajudando, que vai ser muito importante para a gente continuar nessa caminhada aí do Paraíba.
Muito bem, na programação campeã Rádio Só Esporte, a bola não para. Olha, o Tribunal de Justiça Desportiva, no seu pleno, já começa a definir detalhes para os casos relacionados com denúncia que envolvem jogadores irregulares, de acordo com vários protestos que estão sendo avaliados no Tribunal de Justiça Desportiva. Para o próximo dia 12, já tem um caso quente envolvendo o atacante Joe Boy, que estaria irregular e não poderia atuar com a camisa do Souza no Campeonato da Paraíba. Neste processo, aparecem três times interessados: o próprio Souza, que patrocina o Livramento, a defesa do jogador, e Nacional de Patos, juntamente com São Paulo Cristal, que estão acusando o atleta e pedem a punição ao Souza, perda de 6 pontos no Campeonato da Paraíba. Além desse processo, tem também envolvendo o Misto Esporte Clube no campo amador do futebol da Paraíba. A informação que não para, Rádio Só Esporte, oferecimento Valdir Acessórios, o prazer em dirigir bem equipado, e a PCF Paraíba, cuidando bem do seu associado, com sedes em João Pessoa, Campina Grande e na cidade de Patos.
Thank you.